vencendo a ansiedade. Eu queria convidar vocês todos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9. A palavra do Senhor diz bem assim: alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou em algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Bom, atualmente nós vivemos em uma geração totalmente ansiosa. Segundo fontes da OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 26% da população brasileira é ansiosa. Mais ou menos 56 milhões de pessoas sofrem com o mal da ansiedade. De acordo com a OMS, muito da ansiedade no Brasil está voltada à condição econômica do nosso país e principalmente pelo contexto social das pessoas e também sobre o impacto das redes sociais. Isso daí é bem importante vocês notarem. As redes sociais, cada dia que passa, nos torna mais ansioso. Basta observar como você se comporta dentro do Instagram, com aquela barra de rolagem infinita, e parece que nunca vai saciar, que sempre vai ter uma informação nova. Então, o aumento das redes sociais cada vez mais nos impulsiona a viver e pensar de uma forma acelerada e ansiosa. A ansiedade acaba sendo um reflexo da nossa cultura doentia. E convenhamos, quantos de nós aqui não estamos ansiosos ou estão cansados da sua rotina, principalmente por conta dos afazeres do trabalho, dos estudos, e parece que o tempo nunca chega ao fim. Praticamente o dia tem que viver como o Itaú fala, né? Tem que ter 30 horas para poder suprir todas as nossas necessidades, pois 24 horas já não são mais necessárias para a nossa vida. Então nós ficamos presos. E principalmente para a gente que mora aqui em São Paulo, parece que proibido você falar: eu tenho um momento de lazer, eu tenho um momento de descanso. Quem é que nunca se sentiu culpado por estar descansando ou em fazer nada? Ontem a Viviane foi para a Vila Minha Pátria, e eu tinha terminado a mensagem, e algumas pessoas mandaram mensagem: e aí, o que você está fazendo? Eu estou preocupado com a pregação. Mas eu queria falar: eu estou fazendo nada. Então, porque muitas vezes a gente sente culpa, a gente sente culpado de falar: hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu tirei o meu dia de ócio, e eu não quero pensar em nada, em ninguém, só assistir meu Netflix e ficar feliz. A gente sente culpado sobre isso. E eu penso que muitos já passaram sobre isso. Deram desculpas, colocaram milhares de coisas na sua agenda só para não falar que, eu estou fazendo nada. Porque fazer nada parece feio, parece horrível dentro da nossa geração. Eu concordo muito com um rabino chamado Newton Bonder, quando ele publicou um artigo na Folha de São Paulo que ele diz bem assim: hoje, o tempo de pausa é preenchido por diversão e alienação. Lazer não é feito de descanso, mas de ocupações, para não nos ocuparmos. A própria palavra entretenimento indica o desejo de não parar, e a incapacidade de parar é uma forma de depressão. O mundo está deprimido, e a indústria do entretenimento cresce nessas condições. A cada dia que passa, vemos pessoas e mais pessoas angustiadas por conta da ansiedade, e elas já não sabem mais o que é descansar. A mente dela fica tão presa no futuro que ela não descansa mais em nada, tanto física quanto mental e espiritualmente, porque ela se cobre excessivamente dos seus afazeres. As preocupações tomam essa conta da nossa mente, né? Elas têm essa capacidade de dominar tudo que está dentro de nós, tanto a mente quanto os nossos corações. Quantas pessoas que vocês não conhecem que ficam presas nesse ritmo? Ritmo doentio, tão aceleradas. Ou pessoas que ficam tão presas no futuro que elas não conseguem viver. Principalmente em épocas de final de ano, a gente passa sobre isso, né? Principalmente quando as pessoas sentem aquele rancor de um familiar que soltou uma piada infeliz no ano anterior, ou por um comentário mal feito, e a pessoa passa o ano inteiro pensando, no Natal do ano que vem, eu não vou passar na casa de fulano de tal, porque aquela pessoa me fez sofrer. E a pessoa trava 12 meses lutando contra a presença, ou querendo conviver com uma pessoa porque ela foi ferida. E a ansiedade impulsiona ela a viver de uma forma doentia, com rancor, amargurada, porque ela não consegue descansar. A ansiedade, muitas vezes, faz nós criarmos um inimigo que não existe. Sim. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve mais ou menos nesse contexto. Portanto, hoje eu quero conversar com vocês sobre três pontos breves para nós vencermos a ansiedade, ou lutarmos contra a ansiedade, pelo menos. O primeiro ponto que eu quero convidar vocês nessa manhã a refletirem é: decidam encarar a sua vida com alegria. Sim, decidam encarar a vida com alegria. Isso aí está baseado lá em Filipenses do 4:4 até o 5, que diz bem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Bom, a carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida como carta da alegria. Sim, a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como carta da alegria. Pelo menos cerca de 16 vezes existe a variação da palavra alegrem-se, ou as suas variações ao longo dos 4 capítulos. Diferentemente de outros capítulos, de outros versículos, Paulo inicia o versículo 4 com um imperativo, uma ordem para os seus leitores: alegrem-se. Paulo, ele não está sugerindo para a pessoa, fica alegre. Paulo está dando uma ordem. Ele está mandando a igreja de Filipos se alegrarem no Senhor. E convenhamos, parece meio complicado isso. Você ouviu uma ordem para você se alegrar. Porque muitas vezes a gente tem essa questão de a vida é minha e eu vivo do jeito que eu quero. Se eu quero estar triste hoje, eu vou estar triste. Se eu que desejo viver uma vida de uma forma ansiosa, eu vou levar a vida dessa maneira. Porém, ao lermos a carta de Filipenses, vemos esse sério alerta que nós precisamos nos alegrar no Senhor. Mas por que Paulo está investindo tanto tempo? Ele investe 4 capítulos para falar sobre alegria. Bom, a igreja de Filipos era uma igreja ansiosa. Era uma igreja que ela estava praticamente dividida no contexto quando Paulo escreveu essa carta. Bom, se vocês não lembram, mais ou menos, lá em Atos, capítulo 16, Paulo ele funda a igreja de Filipos. Posteriormente, ele é perseguido junto com Silas e tem aquele texto lindo onde é aberto as prisões, a prisão. E a gente consegue encontrar todos esses relatos lá em Atos 16. E a igreja de Filipos estava sofrendo por conta da perseguição romana. Ela estava sofrendo grande dor por conta que ela estava vendo seus irmãos na fé falecendo, morrendo, pelo fato deles se declararem crentes em Cristo Jesus. E além disso, o apóstolo Paulo encontrava-se preso dentro de uma prisão domiciliar em Roma. E se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre essa prisão de Paulo, abram depois a sua Bíblia, leem Atos 20 até o 28, que vocês vão encontrar como que Paulo, ele é preso, ele é perseguido, ele é torturado, ele é levado até Roma, e ele ainda assim encontra alegria no Senhor. Lá em Atos 20, a gente encontra os judeus perseguindo. Posteriormente, no 27, nós encontramos ele sendo levado de barco até Roma, o navio naufraga, ele vai parar numa ilha chamada Ilha de Malta, ele é picado por uma cobra, não falece, e posteriormente ele é colocado preso a um soldado romano 24 horas por dia com uma corrente de menos de 30 centímetros. E ele ficou preso lá por 2 anos. Esse relato você consegue encontrar de Atos 20 até o 28. Um outro fato que impactava muito a igreja de Roma era a divisão de 2 mulheres. Uma mulher chamada Evódia e outra Síntique. Um nomezinho lindo, né? Até para a gente decorar é complexo, mas pensa. Essas mulheres elas causaram tanto conflito, tanto atrito dentro dessa igreja que o nome delas ficaram marcados para a eternidade. Em qualquer momento que essa carta é lida, o atrito dessas 2 mulheres é lembrado. Pensa que atrito foi esse. Então, a igreja de Filipos vivia nesse impasse, desse medo de ser perseguido, angustiada por conta da prisão de Paulo e, acima de tudo, vendo seus membros se deslacerando por conta de questões de ego. E a gente encontra um convite, uma ordem para os seus leitores se alegrarem e não viverem a fé de uma forma triste. Por isso que eu quero perguntar para vocês hoje, nessa manhã, quantas noites de sono vocês já perderam ou ainda perdem por conta de um atrito com um ente querido, com um familiar, com um colega de trabalho? Quantas noites de sono vocês perdem por conta das suas preocupações? Sim, quantas crises você tem passado que tem roubado a sua paz e você não tem visto mais saída ou encontrado descanso em meio a esses turbilhões de emoções. Por muitas vezes nós ficamos presos em meio a tantas preocupações que essas questões nos roubam a paz. Sim, nós ficamos tão presos por questões que deslaceram nosso coração que isso impede de nós encontrarmos a paz e ficarmos alegres. E nós vivemos a vida de uma forma mais acelerada e amargurada. Aonde você tem procurado a sua alegria? Sim, aonde você está procurando a sua alegria? O termo alegria, ele vem lá do grego. E a palavra alegria está ligado à mesma família ou à mesma raiz etimológica da palavra graça, que significa caris. Quando Paulo ele fala sobre alegria, ele alude que a verdadeira alegria provém ou depende somente da graça de Deus. A verdadeira alegria vem e depende somente da graça de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo orienta os seus leitores a mudarem o foco da sua vida, ao invés de ficarem tão preocupados com a fazer, com a perseguição, com a rotina, e começarem a olhar para o Senhor. E isso daí é difícil em nossos tempos, porque nós ficamos tão presos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas redes sociais, e falta tempo para a gente olhar e reservar tempo para o Senhor. Eu gosto muito de uma frase do John Piper, que ele diz que no final dos tempos, o Facebook e o Twitter não servirão de desculpas para que você não tenha orado. Essas ferramentas, essas mídias sociais servirão de testemunhas para falar que você só delegou seu tempo em outras coisas. Muitas vezes nós vivemos com os olhos focados mais em nós, mas no nosso umbigo do que olhamos para Deus. A gente fica, ai Deus, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo, e se isso? E a gente fica amargurado. Nós ficamos com um semblante triste. Se você conhece alguém que passa por questões de ansiedades, e até para a gente deixar um ponto aqui, eu não estou querendo falar da ansiedade de uma forma patológica. Se você sofre por questões de uma ansiedade e necessita de acompanhamento médico, procure um psiquiatra. Procure um psicólogo, procure uma ajuda pastoral para a gente poder acompanhar e auxiliar você. Mas aqui eu estou querendo conversar sobre uma ansiedade que é um pecado que atrapalha a nossa fé. Então hoje, por isso que eu estou perguntando para vocês, aonde está o foco da fé de vocês? Aonde você tem investido o seu pensamento? Você tem investido seus pensamentos somente no amanhã? Somente nas suas necessidades? Ou você tem olhado para Cristo em meio aos seus afazeres? O foco dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus, devem ser em olhar para o alto, deve ser olhar para Cristo e viverem de uma forma alegre, porque Cristo morreu por nós. Foi isso que nós cantamos agora há pouco, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, e isso deve ser a nossa alegria. Porém, muitas vezes nós ficamos tão tristes que nós esquecemos que Cristo morreu por nós. Nós pensamos tanto no hoje, quanto no aqui e no agora, que nós não lembramos da eternidade, da promessa de vida nova, daquele momento que não existirá mais sofrimento nem dor, e que os sofrimentos dessa terra são momentâneos, e nós passamos a vida de uma forma triste. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, é isso que a palavra de Deus nos orienta. Filipenses 1. 6 diz bem assim: eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Jesus tem o domínio de todas as coisas. A nossa alegria não deve estar baseada em pessoas e nem em circunstâncias, mas em Cristo Jesus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos resgatou, Ele é o nosso Redentor. Não devemos temer as adversidades, mas nós devemos continuarmos alegres em Deus, pois Ele tem o controle de todas as situações. 1 Crônicas 16:34 diz bem assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. O amor de Deus para conosco dura para sempre. E isso deve animar as nossas vidas. E isso deve alegrar o nosso coração. Quando o seu coração estiver aflito, estiver angustiado, lembre-se que Deus te ama. Que Deus tem um plano especial para você e Ele tem o controle de tudo. Não gaste o seu tempo em noites viradas, sem você dormir, mas apresente ao Senhor tudo isso e se alegre, porque Deus vai trabalhar no momento exato. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é: entregue as suas preocupações a Deus. Sim, entregue as suas preocupações para Deus. Filipenses 4, 6 ao 7 diz bem assim: não andem ansiosos ou preocupados por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos para Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Paulo recomenda aos seus leitores que não há motivo para ficarem preocupados. A palavra preocupação denota alguém que estrangula a sua mente e o seu coração. Sim, a palavra preocupação significa alguém que estrangula a sua mente ou coração. Creio que a melhor tradução desse texto no grego seja a palavra ansiedade. Sim, para esse trecho, eu creio que a melhor versão para a gente utilizar é a palavra ansiedade no lugar da preocupação. A palavra ansiedade no grego significa alguém que está atribulado de preocupações ou alguém que tem a sua mente dividida. E convenhamos, alguém que é ansioso está pensando em duas ou três coisas ao mesmo tempo. E ele tem a capacidade de pensar em mil se bobear, né? Eu penso assim. E até brincando com o Eduardo Pinha essa semana, né? Hoje é um ansioso falando para outros ansiosos, né? Porque é uma luta que eu travo comigo mesmo. Então, se eu estou partilhando com vocês um pouco dessa mensagem hoje, eu estou partilhando um pouco também das minhas dificuldades. E quando eu li a palavra, isso me exortou sobre a necessidade de preocupar nesse ponto. Sim, o ansioso é alguém que tem a ideia literalmente para um lado e para o outro. Uma pessoa que ela é puxada em caminhos diferentes da vida, porque ela não deposita sua confiança em lugar nenhum. Bom, o que isso daí significa? A ideia dessa palavra é uma pessoa sofrer tal tensão das suas esperanças que ela é puxada para um lado, puxada para o outro, e ela é despedaçada, porque ela não sabe o caminho que ela quer ir. Eu concordo muito com o Steve Lawson, quando ele comenta sobre esse trecho, que ele fala bem assim: a preocupação extrai da vida do coração, estrangulando toda a alegria de viver. Estar ansioso é viver preocupado, temeroso e angustiado, e essa ansiedade compromete a nossa fé nos propósitos soberanos de Deus. Dessa forma, a ansiedade rouba nossa alegria. Muitos podem até estranharem esse tom do apóstolo Paulo, orientando alguém a não ficar ansioso. Porém, essa ordem deve ser tomada e exercida por mim e por vocês. Nós ficamos ansiosos porque muitas vezes nós demonstramos que nós não confiamos em Deus. Ansiedade é reflexo de que nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiássemos em Deus, nós não perderíamos a noite sofrendo. Nós não teríamos crises de gastrites nervosas por conta que nós não depositamos a esperança no Senhor. Existem estudos e mais estudos que muitas doenças, como câncer, a causa da origem é a ansiedade. É aquilo que você fica segurando no seu estômago. E a partir daquilo ali, essa dor que você vai levando para uma vida toda, aquilo desenvolve uma doença. Sim, nós ficarmos ansiosos significa que nós não confiamos plenamente na paternidade de Deus. Nós podemos até orar: Pai nosso que estás no céu, santificado o seu nome. Porém, soa muitas vezes da boca para fora. A ansiedade é um reflexo das expectativas irreais que nós construímos. E estamos colocando as nossas expectativas. Em outras palavras, a ansiedade pode ser um sintoma que nós temos um ídolo, um Deus guardado no nosso coração. E a palavra de Deus nos alerta que não pode ter dois senhores na nossa vida. Quantas das nossas dores de cabeça surgem porque nós não depositamos todas as nossas esperanças no Senhor? Quantas das nossas preocupações surgem porque nós não confiamos que Cristo, Ele é soberano sobre todas as coisas? Nós ficamos preocupados com o que comer, ou com o que vestir, ou da forma que nós vamos andar. Nós nos preocupamos com tudo. Porém, a palavra do Senhor nos orienta e nos lembra de confiar no Senhor. Vamos abrir lá em Mateus 6, capítulo, versículos 31 e 30, até o 34. A palavra do Senhor diz bem assim: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Ou, em outras versões, basta a cada dia o seu próprio mal. Ao nos preocuparmos mais com as circunstâncias do que com aquilo que Deus está fazendo, nós nos comportamos como os pagãos, como os descrentes, pois nós não confiamos na soberania de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, basta a cada dia o seu próprio mal. Meu irmão, não fique preocupado com amanhã, viva o hoje. Pare de pensar no futuro. Ah, Felipe, mas eu tenho um fechamento na empresa, eu tenho que fazer tal relatório, eu não consegui concluir as minhas metas da semana na sexta. Basta a cada dia o seu próprio mal. Descanse no Senhor. Se Deus te deu um momento de descanso, se refrigere, ganhe forças e depois enfrente as suas batalhas. Não viva de uma forma ansiosa. A maior dificuldade de tudo isso é que muitos apresentam as suas preocupações para Deus somente quando já não tem mais jeito. Sim, O que a gente mais ouve é: ó, Felipe, não tem mais jeito na minha vida, não tem mais jeito no meu trabalho, não tem mais jeito no meu relacionamento, não tem mais jeito com ninguém, já acabou. Só basta depositar tudo diante de Deus. A dificuldade disso, quando nós falamos que não tem mais jeito, é que nós não colocamos muitas vezes Deus como a causa primária de tudo. Nós não procuramos Deus lá no início. E nós só começamos a buscar a Deus quando a água tornou. Sim, quando tudo já desmoronou na nossa vida, a gente quer começar a buscar a Deus. E utilizamos Deus como se fosse uma desculpa. Ó, não está dando certo porque Deus não quis. Porém, nós não investimos em um relacionamento com Deus, entregando todas as dificuldades da nossa vida. Então, essa questão eu creio que você já deve ter ouvido. Pelo menos eu já ouvi 1 milhão de vezes pessoas e mais pessoas dizendo: ó, não tem mais jeito, acabou. Creio que você já deve ter pensado da sua vida dessa forma. Porém, esses tipos de pensamentos só nos mostram como somos teimosos e insistimos em não confiar em Deus. Meu irmão, isso é pecado. Você não confiar em Deus é pecado. Se com a sua boca você professa, você fala que acredita em Deus, mas você não confia em Deus com o seu coração, você está pecando. A ansiedade só nos revela que a nossa mente e o coração estão divididos entre dois senhores. A partir do momento que nós duvidamos e insistimos em não confiar em Deus, o Deus da nossa vida é outro. O apóstolo Paulo aponta que o remédio principal contra a ansiedade, o antídoto contra a ansiedade, é a oração. Sim, a oração é a chave contra a ansiedade. Basta observar o versículo 6, lá de Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo fala bem assim: pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graça. O apóstolo Paulo aponta que a resposta a todo esse sofrimento, a toda essa angústia, nós encontramos na oração, no relacionamento íntimo com Deus. Meus irmãos, apresentem as suas petições diante de Deus, apresentem as suas súplicas, apresentem tudo aquilo que rouba a sua paz diante do nosso Pai. Ele tem o controle de todas as coisas, pois Ele é capaz de trazer paz ao nosso coração abatido, angustiado. Somente isso? Não, nós devemos render ações de graça. Nós não devemos somente ficar pedindo para Deus, mas agradecermos, porque Deus cuida de nós o tempo todo. Nós não podemos viver uma fé de uma forma ingrata, que nós achamos que Deus é obrigado de nos dar tudo o que nós queremos o tempo todo. Pelo contrário, nós devemos agradecer a Deus o tempo todo, pois Ele tem o domínio de todas as coisas. Um coração grato, é isso que Deus quer. Deus deseja um coração grato de nós. Meu irmão, não perca o seu tempo pensando no amanhã. Comece a entregar as suas petições, as suas dificuldades hoje a Deus, em oração. Invista na sua vida de oração. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que é um autor inglês que escreveu As Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis diz bem assim: Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Sim, a oração muda principalmente a mim e a minha visão do todo. Quando eu começo a depositar a minha vida diante de Deus, Deus começa a mudar todo o entorno. O texto de Filipenses deixa claro que nós devemos lançar todas as cargas diante de Deus. Sim, se você estiver se sentindo perturbado, estressado, entregue tudo diante de Deus. E o texto continua dizendo que a paz que excede todo entendimento cuidará de vocês. Aonde vocês encontram isso? Na vida de oração. numa vida de comunhão com Deus. Deus não pode ser um estranho. Deus, Ele é alguém que é próximo, Ele é real. Se nós estamos aqui, porque nós cremos num Deus que Ele é vivo, e Ele ouve as nossas orações. Então comece a investir no seu relacionamento íntimo com o Senhor. É interessante, lá no versículo 7, que quando Paulo escreve, ele diz que a paz de Deus guardará. Essa palavra guardará significa sentinela. E o que o sentinela é? É alguém que fica no topo, principalmente daqueles campos de guerra, e ele fica observando tudo. Se o inimigo vai vir para poder saquear, roubar, ou está vindo outro exército para poder invadir aquela cidade. E quando Paulo fala, descanse em Deus, pois Ele guardará a sua mente, significa, Deus está vigiando o tempo todo, Deus tem o domínio de todas as circunstâncias. E é interessante, uma vez eu ouvindo dizer que Deus nos deu sono para nós lembrarmos que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Confie em Deus, porque Deus trabalha enquanto você dorme. Não se preocupe no amanhã, mas entreguem toda a sua vida diante a Deus, através das suas orações. Por isso que eu gostaria de perguntar para vocês nessa manhã, como tem andado a sua vida de oração? Você tem apresentado todos os seus problemas diante de Deus, ou somente tem se queixado? Como que você tem vivenciado a sua vida de oração? E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que nós precisamos mudar o foco dos nossos pensamentos. Sim, mudem o foco dos seus pensamentos. Está entrelaçado dos versículos 8 e 9 de Filipenses 4, que diz bem assim: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo aquilo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Por fim, o conselho principal de Paulo é: encharquem a sua mente com o pensamento do reino de Deus. Encharque os seus corações com o pensamento lá dos céus. É isso que Paulo fala lá em Colossenses 3, a partir do versículos 1 a 3. Está dizendo o quê, Colossenses 3? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. O melhor remédio contra a ansiedade é pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é digno de louvor, pois nós somos convidados a termos uma transformação de mente. É isso que está falando lá em Romanos 12. É, para a gente renovar, viver com uma mentalidade totalmente diferente. É uma metamorfose. Nós precisamos ter uma transformação de mente. Porque se nós vivemos aqui na Terra só olhando para questões mundanas e esquecendo que a nossa pátria é celeste, nós viveremos uma vida inteira angustiada. Sim, como servos de Cristo Jesus, nós somos confrontados a abandonar todas as questões e começarmos a pensar nas questões lá do alto. Sigam o conselho que Paulo traz lá em Efésios 4, quando Paulo diz bem assim, 4:31, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixões uns pelos com os outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A maior dificuldade disso é que muitas vezes nós não queremos abrir a mão dessas questões. Nós passamos uma vida travando uma guerra. Fala, ah, não, você não sabe o que a pessoa fez para mim. Felipe, eu não perdoo, não. Eu sou mau. Eu sou rancoroso. Eu levo aquilo ali até a última consequência. Eu sou assim, Felipe. Espera aí. Se você é filho de Deus, se você tem uma nova vida entrelaçada em Cristo Jesus, por que você está vivendo como um pagão? Por que você está vivendo como uma pessoa mundana, uma pessoa que só pensa nas coisas do aqui, esquecendo do sacrifício de Cristo lá na cruz? A grande dificuldade é porque nós ficamos doentes. Muitas vezes a nossa principal doença está guardada no nosso coração. E a gente coloca o outro como opositor e responsável sobre o nosso sofrimento. Creio que você já deve ter ouvido essas expressões. Não, eu sou rancoroso. Eu detesto ouvir, em ver alguém feliz. Essa palavra eu ouço todo dia no trabalho. Eu odeio ver pessoas felizes, sorrindo, porque ninguém tem o direito de ser feliz. E é uma grande dificuldade. Se por um lado a gente vive numa geração pão de açúcar, né, que canta o que você faz para ser feliz, do outro lado nós buscamos uma felicidade totalmente torta, porque nós não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos confiar em Cristo Jesus. E esses pensamentos são sinais que você não nasceu de novo. Sim, a nossa função como membros do corpo de Cristo é sermos bons, é sermos amáveis, mesmo quando o cenário na nossa frente ele é revolto. Ele é um cenário totalmente contrário. Esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre a história do cristianismo e eu observei a história de um monge que, chamado Patrício. Ele foi preso lá na Inglaterra por volta do século II. E ele foi tratado como escravo, foi torturado. Em um certo ponto, ele conseguiu fugir ali da região da Grã-Bretanha e foi para outro país se refugiar. E a história conta que o Patrício, em certo ponto, ele conheceu a Cristo, estando fora da prisão. E por conta que ele conheceu a Cristo, ele preferiu voltar lá para a Grã-Bretanha. Ele preferiu voltar para o país que ele foi, para o local que ele foi torturado. Ele começou a pregar o evangelho para todas aquelas pessoas que perseguiram ele. Sim, o evangelho faz isso conosco. O evangelho transforma a nossa visão de mundo. Ah, mas fulano de tal me feriu. Volte lá e ame ele. Ah, mas você não sabe. Realmente, eu não sei. Mas comece perdoando, comece entregando todas as suas necessidades diante de Deus. O Steven Lawson, ele diz que aquilo que preenche a nossa mente influenciará o tipo de pessoa que nós nos tornamos. Sim, aquilo que preenche a sua mente influencia a pessoa que você tem se tornado. Por isso gostaria de perguntar, qual tipo de pessoa que você tem se tornado? Você tem se tornado uma pessoa mais ansiosa a partir do momento que você conheceu a Cristo? Ou você tem vivenciado uma vida um pouco mais leve, porque você entrega tudo diante de Deus? A grande batalha que nós passamos está na nossa mente. Nós vivemos em uma época que nós somos bombardeados de todos os lados, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos valores. O tempo todo, nós somos colocados em xeque. Se nós não estivermos alicerçados na palavra, nós viveremos ansiosos, aceitando o ritmo acelerado e doentio do mundo, porque nós cedemos o tempo todo. Nós precisamos confiar naquele que a Bíblia fala lá em Isaías 9, que é o príncipe da paz. Sim, Cristo é o verdadeiro príncipe da paz. Que Ele possa encharcar as nossas mentes, os nossos corações com a sua paz, a ponto de nós entendermos que a paz dEle que excede todo tipo de entendimento. É somente Ele que pode trazer a paz verdadeira para as nossas vidas. Em Cristo não há motivos para pânico. É nele que nós conseguimos vencer a ansiedade. Por fim, a última pergunta que eu queria deixar nessa manhã. Você já entregou tudo diante dEle? Sim, você já entregou toda a sua vida, todas as suas preocupações, todas as suas questões diante de Deus? Jesus é tudo que você precisa. Sim, está difícil o seu trabalho? Jesus é tudo que você precisa. Está difícil o seu casamento? Jesus é tudo que você precisa. Está difícil o seu relacionamento familiar? Jesus é tudo que você precisa na sua família. Jesus é tudo que você precisa o tempo todo. A sua saúde está complicada? Jesus é tudo aquilo que você precisa para ter paz na sua vida. Entreguem o seu caminho ao Senhor, confiem nele e o demais ele fará. É isso que está escrito lá no Salmo 37. Não vivam ansiosos com coisa alguma, mas entregue toda a sua ansiedade aos pés de Cristo. Amém?